As Bíblias, vamos ver. Onde é que estão as Bíblias? Ah, estão aí. As Bíblias são importantes. Mas o mais importante é o Espírito Santo, que é o intérprete das Bíblias para os nossos corações. Temos aplaudido a Jesus hoje, mas podemos aplaudir o Espírito Santo. Aleluia! No Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, na semana que termina hoje, eu li dois textos no livro de 1 Samuel, na minha meditação pessoal, e quando estava lendo o primeiro texto, Deus falou comigo, muito forte. E eu senti que era, quando ele faz isso, ele está querendo que eu diga para os meus irmãos alguma coisa. Aí eu busquei o Senhor, e ele me falou muito claramente. Vocês podem abrir no capítulo 4 de 1 Samuel, no primeiro versículo. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então eles souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses, eles disseram porque eles criam assim, né? Eram pagãos. Os deuses vieram ao arraial e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente, pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Enéas. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que no dia que eu li esse texto aí, fiquei bastante perplexo, assim, e até fiquei meio abatido. Quando li, logo que li, aí Deus falou comigo. É bom a gente ter alguma intimidade com o Senhor. Quando você tem intimidade com Ele, você pode se largar. Eu ouvi entre anteontem e ontem uma expressão interessante, que uma criança aprende a falar mais ou menos quando, assim, por imitação da voz da mãe, do pai, começa a falar quando tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Isso varia muito de criança para criança. E que as crianças hebreias, a primeira palavra que elas dizem não é mamãe. A primeira palavra que elas dizem é Abba. É bem fácil, né? Abba. Papai. Pai. Tratamento carinhoso. Jesus gostava dessa palavra e ele dizia em aramaico, Abba. As crianças hoje em Israel, a primeira palavra que elas aprendem é essa, que é semelhante do hebraico e no aramaico. Abba. Pai. Mas muito carinhoso, que poderia ser traduzido para nós por paizinho ou papaizinho. Aí fiquei pensando, que coisa linda que Jesus gostava de usar essa palavra e usou tantas vezes, se soltando como uma criança de 1 ano e 8 meses no colo do seu pai. É bom a gente poder falar com nosso pai em intimidade. Se não houver intimidade com Deus, acontece com a gente agora, hoje, em nossos dias, o que aconteceu com o povo de Israel. Eu vou explicar isso para vocês. Eu não estou querendo assustar. Depois nós vamos para o outro texto, que é aí no mesmo livro de 1 Samuel, que é o contrário deste. A gente pergunta assim, o que que houve com a arca? Ela foi trazida, em tantos lugares ela foi bênção para o povo de Deus, mas trazida para o meio do arraial, assustou os filisteus, com a alegria dos hebreus, a tal ponto que eles disseram, agora nós estamos ralados. Agora estamos mal, porque os deuses desceram lá no arraial deles. E se nós nos metermos com eles, nós vamos ser derrotados. É a primeira vez, antes de a arca chegar no meio do arraial, vocês ouviram que os hebreus perderam 4.000 homens. Primeira batalha, perderam 4.000. Agora veio a arca, em vez de perder 4.000, perderam 30.000. Que negócio é esse? Às vezes, a nossa arca pode ser a reunião na Monteiro. Pode ser a leitura da Bíblia. Pode ser até o que nós chamamos de adoração. E pode ser até a oração. Na oração nós deveríamos ter a maior comunhão com o nosso Pai. Mas às vezes não é o que acontece. A oração se torna muitas vezes no meio do povo chamado evangélico, cristão evangélico, se torna um balbuciar de palavras Vocês já não ouviram alguém orando assim? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu não vou continuar para não blasfemar. Mas olha, o negócio é sério. Eles esqueceram que a arca era só um símbolo material de uma realidade espiritual. E achavam que não precisava comunhão com Deus. Bastava a arca. Hã? Eu tenho visto ao longo do ministério gente que não pode pôr um outro livro em cima da Bíblia. Porque a sua Bíblia é tão sagrada que não pode ter um outro livro por cima. A Bíblia fica sendo um fetiche. Ah, eu não sei o que há comigo, pastor, mas eu oro e não acontece nada. O que há? Como é que depois de vir a arca, piorou? Aí morreram 30 mil em vez de 4 mil. Vocês estão percebendo que Deus tem registrado aqui, a palavra diz que toda a escritura é para a nossa correção. Eu tenho consciência que eu não tenho que falar o que agrada aos meus irmãos, eu tenho que falar o que é a verdade de Deus. E não outra coisa. Nós não viemos aqui para adorar a nós. Nós viemos aqui para cercar, adorar o nosso Deus e ouvir a sua voz. Alguém de vocês diz amém?
Amém.
É possível transformar a coisa santa. Quando Moisés fez o tabernáculo e colocaram no Santo dos Santos, quer dizer, o Santo dos Santos é mais santo que o lugar santo. A arca tinha o átrio, onde todo mundo podia estar, pois tinha o lugar santo, que era o lugar dos sacerdotes, e depois tinha o Santo dos Santos, onde ninguém podia permanecer. Lá ficava a arca. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que estava representando Jesus, entrava com sangue do cordeiro morto lá fora e aspergia sobre a arca. Então Deus, que estava simbolicamente entre os querubins, por cima da arca, quando via a lei de Deus, a lei que estava na arca, ele não via mais a lei para condenar o homem com seu pecado, ele via o sangue remidor. Mas um grande problema é que a arca que abençoava tanto, de repente, não abençoou nada. Vocês estão ouvindo bem, meus queridos? Hein? Deus falou comigo, e é sério, era para dizer para vocês isso. E é para mim e para vocês. Você pode transformar uma coisa santa num fetiche, numa mágica, tão baixa como de qualquer religião pagã. E às vezes fazemos sem perceber. Eles ficaram de um jeito tal, mas sabe o que havia? Vocês viram o nome de dois moços que estavam aí, cuidando a arca? O Ofni e o Finéias, eles eram homens perversos. E eles é que estavam cuidando da arca. Nesse ponto, eu quero falar mais com vocês é sobre a oração. Porque onde eu, como pastor, tenho ouvido durante anos e anos e anos, 63 anos agora, né? Eu tenho ouvido isso. Como é que Deus não ouve a minha oração? Os pastores dizem que é para a gente orar e eu oro, mas não acontece o que eu quero. Aí é que está o problema. Não vai acontecer o que você quer. Eu quero ler um pouco da palavra com vocês. Por que as nossas orações, às vezes, não são respondidas? E olha que elas são respondidas. Mas por que, às vezes, não são respondidas? Olha, faça as seguintes perguntas para você. Foi de acordo com a vontade de Deus que eu orei? Olha o que diz a palavra. Esta está lá em 1 João, o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, que era amoroso mesmo. 1 João capítulo 5, os versículos 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, receberemos. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, se pedirmos segundo a sua vontade. Mas até essa expressão da Bíblia pode se transformar numa arca. A gente pensa que diz assim, a gente dizendo assim: Senhor, eu quero aprovação no concurso que eu estou fazendo. Tu me abençoa, Senhor. Eu te peço segundo a tua vontade. Aí é que está o nosso problema. Nós transformamos a expressão da Bíblia na arca, no ídolo. A expressão da Bíblia não pode se transformar num ídolo. Não é dizendo, eu peço segundo a tua vontade. Não, você só pode dizer isso para Deus se você já ouviu Deus dizendo que essa é a vontade dele, que você seja aprovado no concurso. Mas primeira coisa, hein? A gente pode ali, eu podia entrar aqui à noite adentro só nisso. Uma outra pergunta. O Davi falou bastante sobre a questão do nome de Jesus, coisa importante, o nome de Jesus, durante os louvores, Davi falou. Em João 14, os versículos 13 e 14 dizem assim: e tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí nós falamos assim com Deus: Senhor, te peço que o meu filho seja aprovado esse ano na escola. Te peço em nome de Jesus. E nós pensamos que se nós dissermos em nome de Jesus, está feito. O menino vai ser aprovado. Você está trazendo de novo uma coisa boa para se transformar num ídolo. O nome de Jesus não é um ídolo. O nome de Jesus não se refere a um nome como o meu, Moisés, ou Davi, ou Telmo, ou Vitor. Não, o nome dele está confundido com a sua pessoa. Nós estamos orando em nome da pessoa que fez o que fez e foi vitorioso na cruz. Não é só dizer em nome de Jesus. Se tornou uma coisa fácil de dizer em nome de Jesus. Tem uns que ficam pregando o evangelho e toda hora eles dizem em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Parece que o desejo é transformar o que diz numa coisa que se impõe pela repetição do nome de Jesus. Nós estamos brincando de evangelho. Quando nós oramos em nome de Jesus, não é o nome material Jesus. Você sabe que o nome de Jesus era um nome comum no tempo dele? Muito. Muito comum. Yoshua, aquele por quem vem a salvação, o mesmo nome Josué, que está no Antigo Testamento, é o mesmo nome. Não é um nome material, Yoshua, Jesus. É quem está atrás desse nome. Qual é a pessoa em quem nós oramos? Jesus em mim, em nome de Jesus, Jesus em mim, Cristo, o ungido. O ungido de Deus. Mas veja o que a palavra diz. Não é Moisés aqui que está dizendo, não, é a palavra. Esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se pedirmos alguma coisa, se pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei. Mais uma pergunta. Quando nós oramos, foi com fé? O homem pediu para Jesus ir à casa dele e curar a sua filhinha. Aí o homem disse assim para Jesus, se podes, ousadia, perguntou para Jesus, se tu podes. Jesus disse, se podes, Jesus repetiu, tudo é possível para quem? Ao que crê. É interessante. Hoje de manhã, numa reunião com alguns irmãos, estávamos estudando o Novo Testamento, chegamos a um versículo muito interessante, que diz assim, quando os discípulos ficaram maravilhados, que a figueira, que não dava frutos, e Jesus, como uma parábola, assim, teatralizada, mandou a figueira secar, porque não tinha frutos. E no outro dia, os discípulos viram que ela tinha secado, eles ficaram espantados com isso. E Jesus disse para eles, que eles ficaram espantados, tende fé de Deus. Aqueles que olharem na sua Bíblia e encontrar fé em Deus, pode corrigir que não é em Deus, é de Deus. Fé que vem de Deus, como diz na carta aos Efésios. Ele é o que dá a fé. Deus dá a fé. Nós não temos, amados, nada de bom que não tenha vindo de Deus. Amém? Amém. Nós não temos bondade em nós mesmos. Nós não temos amor em nós mesmos. Nossa suficiência vem de Deus. Tudo que é bom, que possa aparecer na vida de um discípulo, vem de Deus. Viu, Debinha? Tudo, querida, tudo vem, tudo que é bom em nós vem de Deus. Diga para quem está ao seu lado. Diga isso. Vocês têm que afirmar uns para os outros. Eu já tinha te falado. E é para que ninguém se glorie que a fé é dada por Deus. Se a fé fosse uma coisa nossa, nós nos gloriaríamos. É por isso que no texto não tem na Bíblia fé em Deus. Sabe quem é que crê em Deus na Bíblia? Você sabe quem é que crê em Deus? Está na Bíblia. Satanás. Ele crê em Deus. Ele crê que Deus existe, não pode negar. Ele sabe que Deus existe. Ele sempre soube que Deus existe. Não é muito bom ter uma fé parecida com a dele. Alguém aqui quer ter a fé a mesma de Satanás? Não, né? Ninguém, já nem pode, não vou perguntar mesmo, né? A nossa fé vem do Senhor. Porque tudo que é bom vem dele. O amor vem dele, a fé vem dele, a esperança vem dele, a alegria vem dele, a paz vem dele. Tudo que é bom em nós vem dele. Ele manda também a sua chuva sobre justos e injustos, até os incrédulos que não sabem disso, eles recebem as coisas boas de Deus. E nós temos um Deus, como é que nós cantamos hoje? Aqui cantamos a soberania. E Deus é o maior, e é mesmo. Mas nós temos que orar com fé, que vem dele. E significa que a fé que vem de Deus nos dá uma confiança grande para chegarmos perto dele e falarmos com ele. Abrimos o nosso coração para ele. E nós devemos perguntar sempre, é com respeito, a palavra que está na Bíblia é temor. É com respeito sobre quem Deus é. É sem vaidade e coração puro que a gente ora. Olha o que diz o salmista. Salmo 66, versículo 18, diz assim: se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E dois versículos adiante ele diz: bendito é o Deus que não rejeita a minha oração, nem afasta de mim a sua graça. Eu uma vez fiquei surpreso, alguns de vocês, quantos aqui já leram o livro de Jó? Deixe-me ver, tem um bom número de irmãos que já leu o livro de Jó. É bom ler todo o livro, né? Mesmo que tome alguns dias. É muito, muito bom ler o livro de Jó. Mas eu fiquei surpreso, quando chega no fim do livro de Jó, quando eu li o livro de Jó, eu pensei assim, mas o Jó é um camarada meio rebelde. Ele diz umas coisas aqui para o Senhor, ele diz, eu quero comparecer perante o teu tribunal, ele cheio de chagas, de feridas no corpo inteiro, era uma ferida só o Jó, ele diz, eu quero comparecer, Deus, diante do teu tribunal e defender a minha causa. Atrevido. E os amigos de Jó me pareciam tão bonzinhos dando conselhos. Aí quando chega no fim do livro de Jó, alguns que hoje não vão ter tempo de ler todo o livro de Jó, peguem bem no finzinho e leiam isso, no último capítulo. É muito interessante, Deus chama o chefe dos amigos de Jó, eram três, e diz para ele assim, vocês não falaram de mim o que era reto como o meu servo Jó. Aí, quando eu li isso, eu digo, ué, eu pensava que os amigos é que eram os bonzinhos. Mas Deus diz que o Jó falou que era reto. Mas como? Mas o Jó não ficou reclamando? Como é que era reto? É porque na intimidade com Deus, ele não tinha que esconder nada. Aí é que está. Nada. Deus não pensa que você é perfeito, ele sabe que você não é perfeito. Amém?
Amém.
Nós é que temos que saber que nós não somos perfeitos, mas Deus já sabe isso muito bem. Ele prefere que você seja o que você é, você não tem que usar nenhuma máscara. Jesus não gostava dos mascarados. Você sabe o que quer dizer hipócrita? É o ator que representa com uma máscara no rosto para representar um determinado personagem ou uma determinada coisa. Hipócrita e mascarado é a mesma coisa. Foi a única gente para quem Jesus usou palavras muito duras. Ninguém precisa ir para a frente do Senhor fingindo que não é, porque não adianta. Ele conhece a gente. Pode falar para quem está ao seu lado. Deus te conhece, meu irmão. E ouça enquanto o seu irmão está dizendo para você. Eu quero ouvir de você. Nada de vaidade diante do Senhor. Há uma palavra muito forte em João 9:31, no Evangelho de João, no capítulo 9, o versículo 31. E eu estou repetindo os textos porque alguns irmãos tomam nota. Sabemos que Deus não atende pecadores. Você vai para a presença de Deus, pode, ele não limpa seu coração. Você não limpa seu coração, vai para a presença dele, não atende. Porta fechada. Não é pecadores no estado de que nós nascemos. Ele está falando aquele que... O salmista está falando daquele que sempre está cometendo pecado e não se arrepende. Deus não atende. Está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Uma outra coisa, amados, é com perseverança que nós oramos. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo fala da vigilância perseverante, da oração com vigilância perseverante. Nós perseveramos? Não é perseverar com o pedido, eu vou pedir até que Deus se sinta incomodado e me atenda. Jesus usou uma figura assim. Mas se alguém bate na porta, incomoda, vai à noite, incomoda, não desce a pessoa, não sai da sua cama e vai atender à noite a pessoa que está batendo, que está incomodando mesmo, não deixa dormir. Mas Jesus não está dizendo isso para comparar com Deus, ele está dizendo quanto mais Deus atenderá aquele que vem de coração puro para orar segundo a vontade de Deus. Deus tem resposta para a sua oração. Agora diga para o seu irmão, Deus tem resposta para a sua oração. E eu podia continuar falando assim, ó irmãos, foi fazendo perguntas, né? Foi com obediência que oramos? Com espírito de obediência? Não pedimos para nosso prazer pessoal nossos pedidos. Não são para prazer pessoal. Amém? Não são, não devem ser. Está lá em Tiago, Deus não vai atender. Eu estava nele e ele em mim. Quando orei, as suas palavras estavam em mim. Se eu estiver em vós, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas foi assim que nós oramos, assim que nós entramos para a oração? Ele em nós, sua palavra morando no nosso coração, guardada dentro de nós. Mas é interessante, na sua fala chamada de Sermão do Monte, né? Sociedades bíblicas colocaram isso, Sermão do Monte, um título. Em Mateus 5, Jesus diz que se tu fores levar a tua oferta perante o altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro e acerta com o teu irmão e depois vem oferecer a tua oferta. Isso significa que você não pode orar com um entrave entre você e o seu irmão. Casais que estão aqui, às vezes, ficam pensando assim. Por que não recebo o que eu peço a Deus? É bom perguntar assim, tenho eu alguma coisa que me separa da Liginha? Ah, hoje ela não está aqui, então eu estou separado só fisicamente, não é? Mas quando eu saí, eu orei com ela, porque ela estava um pouco atrapalhada na sua saúde, na digestão. Eu orei com ela e ela disse assim, Moisés, eu vou ficar orando por ti. Eu sei que ela está orando. Mas se há alguma coisa pessoal entre a Liginha e eu, pronto, a oração murcha. Não é para deixar a oração murchar. Ontem eu falei para o casalzinho que abençoamos, que nós todos abençoamos, não é, Mateus? Falei para o casalzinho assim, olha, se você tem uma coisa, um problema que pode aparecer na vida de casado e vai aparecer, porque não há vida de casado assim que estamos sempre num mar de rosas. Isso não existe. Não existe. Já aviso os candidatos e candidatas ao casamento. Não existe isso. Não, eu não tenho um negócio assim idílico. Nossa vida é um romance e vai ser sempre uma coisa linda, como se a gente estivesse no céu. Viu, garoto? Não te iludas. Mas eu disse para o casalzinho assim, ó, se você quer que o seu casamento seja uma bênção, e hoje estou falando isso para os casados, não é, Thelma? Ontem falamos isso, né? Eu disse, olha, vocês não deixem nada para trás. Resolvam no mesmo dia os problemas um com o outro. Não vai dormir com problema. Mas não é só entre o casal, é com, às vezes pode ser com um vizinho, com um amigo, com um colega, com o pai, com o filho, com o irmão, com a irmã. Não deixa a coisa para trás, precisa acertar, né, Taylor? Não é para deixar para trás. Resolve no dia. Mas é interessante como a Bíblia fala, por exemplo, da ira. Viu, Davi? Você é o tipo do homem calmo. Eu não imagino você irado. Mas, todo caso, vai para ti também. Não. Mas a Bíblia fala da ira, né? E diz assim, ó, diz uma coisa muito interessante, diz assim, irai-vos, mas o quê? Mas não pequeis. Isso é muito curioso, como é que a gente pode se irar e não pecar? O segredo está no fim da palavra que diz, irai-vos e não pequeis. Diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, resolve esse problema antes de dormir. Antes de ver a noite, antes de que você vá para a cama, resolve o problema que tem com os outros. Amém? Senão a sua oração é certo que não vai ser ouvida. Porque a palavra é que o diz. Alguns não sabem porque a oração não é ouvida. Eu podia continuar a ver os motivos porque as orações não são ouvidas, porque ainda tem mais. Mas vou parar por aqui, nós vamos para o outro texto, que é o contrário desse. Vocês podem abrir aí 1 Samuel capítulo 7. Dá um pequeno salto do capítulo 4 para o capítulo 7. Versículo 1. A arca foi parar no arraial dos filisteus e houve problemas para eles. Eles tiveram que devolver a arca e ainda uma compensação pelo dano que tinham causado aos israelitas. E aí no capítulo 7, no primeiro versículo, diz assim, então vieram os homens de Kiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, depois que os filisteus devolveram a arca. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração, olha o que Samuel diz. Esse era um homem de oração, Samuel. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, esses baalins e astarotes eram imagens de deuses pagãos, de demônios realmente, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Aí está o homem de oração. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: olha só, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer. E Ebenezer, todo mundo aqui sabe o que quer dizer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E agora o versículo 13. Importante. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Olha só, nunca mais. Eles que tinham um exército poderoso tinham feito 34 mil mortos dos hebreus, agora foram derrotados e nunca mais entraram no território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel, o homem de oração. Aqui está alguém orando de acordo com a vontade de Deus, Samuel, alguém que sabia quem era o Senhor a quem orava, porque tinha intimidade com ele, e desde a sua juventude tinha aprendido com o sacerdote Eli. Quando Deus falava o nome dele, ele dizia: fala, Senhor, teu servo ouve. Aprendeu cedo. Tinha intimidade. É interessante, às vezes nós pensamos que a oração é nós dizermos para Deus: ouve, Senhor, que o teu servo fala. Mas o certo é, nossa oração não é um palavrório para pedir. As nossas orações contêm pedidos. Sim, Deus ouve, tem prazer de atender os seus. Hoje oramos por pessoas aqui, nós temos prazer. Deus tem prazer de atender os nossos pedidos. Mas Ele quer conhecer o nosso coração. A oração não é uma mágica. A oração é um relacionamento. Amém? Então podem dizer uns para os outros, a oração não é uma mágica. É um relacionamento. Nosso problema é que fazemos aquilo que os judeus fizeram com a arca. Esqueceram do relacionamento com Deus e pensaram que só a presença da arca era suficiente. Não. Mas está aí o nosso exemplo. Mas eu queria colocar para vocês uma coisa final. Jesus. Aqui é que você vê o homem de oração. Você sabe que eu resolvi colocar casualmente aqui sobre o capítulo 8, no versículo 6, eu tenho bem em cima, coloquei na minha Bíblia, sempre em cima da coluna onde fala sobre oração, qualquer coisa sobre oração. E aqui tem um. Mas eu coloquei na minha Bíblia, no Novo Testamento, também, em todo lugar onde aparece referência à oração. Mas é incrível o número de vezes que a oração é relacionada com o serviço que Jesus prestou aqui na terra. Serviço que nós gostamos de chamar de ministério, né? Eu descobri que nós, os evangélicos, somos o segundo grupo que tem ministério. Tem os ministros da presidente do Brasil, da dona Dilma, e tem os ministérios na igreja. Mas isso é puro orgulho estimulado pela tradução, porque a palavra no original é diaconia, no Novo Testamento, quer dizer serviço. Por que nós dizemos ministério da música? Serviço da música. Ah, ministério, fica parecido com o ministro de Estado. Ai, ai, ai. E já vimos há pouco a palavra do salmista, se a vaidade se assenhorear de mim, não adianta que Deus não vai me ouvir. Devemos ser mais simples do que somos. Bem simples. A Jesus, olha, orou a noite inteira para poder escolher os 12. Eu comecei a pensar, por que Jesus orou a noite inteira para escolher os 12? O Espírito Santo não encontrava em Jesus nenhuma barreira, para coisa nenhuma. Ele era tão livre, tão um coração tão puro, tão em paz, que o Espírito Santo nunca encontrava barreira nele. Estava sempre pronto, em plena comunhão. Ele chegou a dizer que ele só falava aquilo que ele ouvia do pai dele e que fazia aquilo que ele via o pai fazer. Que coisa! A Jesus era assim, mas passou a noite inteira para escolher os 12. Hoje eu estava pensando nisso, lá em casa, quando eu estava anotando nessa folhinha esse texto. Eu vi assim, ó. E o Simão? Devo escolher o Simão, pai? Ele é muito pronto para falar. Mas é muito fraco de caráter. Eu sinto que ele é capaz de me negar um dia. É para escolher o Simão, senhor? Não sei quanto tempo daquela noite Jesus levou só com Simão. E depois com o Tomé. Ah, pai, mas o Tomé é tão incrédulo, ele não crê. Ele está sempre duvidando. Parecidos com alguns de nós, né? Sempre duvidando. Pai, devo escolher o Tomé? Mas e o Judas? Eu sinto que o coração dele não é bom. O coração dele tem trevas. Vou escolher o Judas. Imagina o que o pai disse para ele. Vai se cumprir tudo. Pega o Judas também. a noite inteira. Com uma relação tão profunda com o Pai, que podia receber orientação do Pai sobre a escolha de cada um dos 12. Quando ele foi glorificado no Monte da Transfiguração, ele não foi lá para ser glorificado. Interessante. Foi transfigurado à vista dos apóstolos, que estavam lá, 3 deles. Mas ele não foi lá para isso, ele foi lá para orar. Ele ficou lá orando, até que se deu aquela maravilha. Orou pelos seus discípulos para que eles fossem fortalecidos, porque percebeu a sua fragilidade. E sabe que Jesus é intercessor por nós nos céus? Ele intercede por nós, sempre. Que coisa linda ter Jesus como nosso intercessor. No jardim do Getsêmani, ele ficou em agonia mortal. Uma impressão muito forte que me causou e a Liginha, com os irmãos que fomos o ano passado, por essa época, estávamos em Israel nessa época. E no Getsêmani, nós lembramos o que aconteceu com Jesus lá. Ó Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava dentro de todas as condições para ter uma oração ouvida. Sabe o que diz a Escritura? Houve tal tensão, pressão arterial alterada em Jesus, que da sua fronte pingaram gotas de sangue, seus vasos capilares se rebentaram. Tal atenção, quando ele tomou o meu pecado e também o dos meus irmãos aqui. Foi muito forte para Jesus. Mas diz assim, um anjo do céu o confortava. E quando ele estava na cruz, aí a oração dele é que cresce nas alturas. Está cheio de gente ali blasfemando contra ele. Soldados. Talvez a única exceção entre os soldados foi o centurião, que reconheceu depois que ele era realmente o Filho de Deus. Mas para todas aquelas pessoas, quando o soldado veio e fincou a lança no seu lado, enquanto as dores tomavam conta do seu corpo e a sua sede crescia momento a momento, ele orou, Pai, Abba, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele orou por todos aqueles que pecam por ignorância. Quando você é capaz de orar pelos seus inimigos, a palavra diz, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor, meu irmão. Coração, peça sempre, todos os dias ao Senhor. Senhor, mostra-me hoje, onde o meu coração não anda certo. Vocês têm orado isso? Eu não quero que vocês respondam, só vocês pensem nisso. Você tem orado para que Deus hoje lhe dê um coração puro, limpo? Hoje. Faça isso hoje se ainda não fez. Faça isso amanhã. todos os dias. Coração limpo diante do Senhor. Porque Jesus disse, felizes os de coração limpo, porque eles verão a Deus. A oração é uma coisa maravilhosa, irmãos. Vocês sabem, já foi contado muitas vezes entre vocês, como é que surgiu o mover aqui em Porto Alegre, que fez surgir esta congregação. Os irmãos que vão se reunir amanhã e os irmãos que vão se reunir segunda-feira. Como é que Deus fez isso? Éramos um grupo de 15 pessoas. E só fomos fazer uma coisa, responder à oração de uma senhora. Dona Silvia Torres. Isso já falei para outra congregação aqui. E ela perguntou, nós estamos buscando o Senhor e o poder dele? Porque não se vê muito poder entre nós. E nós éramos bem tradicionais. Um grupo bem tradicional. E professores de seminário. E alunos de seminário. E todos muito tradicionais. Aí nós dissemos, nós não temos feito isso. Ela disse, mas nós vamos fazer? E nós respondemos, sim, nós devemos fazer isso, buscar o Senhor. Aí ela fez a última pergunta, quando? Quando? E aí marcamos dia e hora para começar a buscar o Senhor de todo o coração. E vocês são fruto daquilo que Deus fez lá nos anos 70. Do século passado. A oração, a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E Deus tem prazer de atender a oração dos seus. Estimulamos vocês a continuarem a oração. Não façam da oração um fetiche, uma mágica. Não é porque você chega em casa e olha que está tudo feito. Não, é preciso ter o coração afinado com o do Pai. Amém? Vamos ter um tempo de oração ainda? Podemos ter, né? Podemos ter. Então os irmãos podem se reunir 3 ou 4 e durante alguns minutos podem orar juntos. Os irmãos podem orar juntos e quando terminarem de orar, os irmãos vão no espírito de oração para suas casas.